Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
De volta com Vida Livre, agora eu estou aqui com a Suelen, a outra fadinha do Vida Livre, minha linda. Eu tenho uma saudade de vocês, sabia?
Parece que não demora tanto, né?
Pois é! E daí quando vem uma e não vem a outra, daí enfim.
Tá difícil de reunir, né?
Tá difícil, gente. Mas tudo bem, ano que vem vai ser diferente, né? E ano que vem a gente vai poder fazer, assim, uma mesa enorme com todo mundo junto. Agora a gente tá todo nesses cuidados aí do Covid. Mas ano que vem tudo vai mudar. Estamos aqui pra isso. Vamos fazer todas essas energias e magias e mandingas pra melhorar.
Que assim vai dar certo.
Isso. Deixa eu mandar um beijo pro Luiz Eduardo Sherman, pro Wellington Pedro também, a Val Brito, que falou desse... Que é muito bacana o que você falou sobre o discernimento de... Que isso é uma das metas da yoga, né? É yoga ou é yoga?
Então, essa questão do yoga ou da yoga tem muita relação com se tá falando no Brasil ou se tá falando na Índia.
Ah, então tá.
Mas as duas forças vão trazer a mesma energia, a mesma vibração. A Val é nossa mestre de yoga lá na Casananda. E eu acho que o yoga, ele traz muito esse propósito da união.
Uhum.
Da compreensão de quem se é, do moksha, né? Que é o processo de libertação. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, com a questão da pandemia, com olhar para dentro, com o discernir.
Então... Isso é bem interessante, né? Você está falando do yoga, o yoga... Enfim.
Ou yoga.
A gente... Isso é outra coisa que eu acho que 2020 trouxe pra muita gente, né? Isso de procurar alguma coisa a mais. Né? A Norminha falou que ela se apegou em livros. Que ela resolveu ler, começou a ler, voltou a essa... Eu não sei se você criou...
Eu li bastante também.
Também. Voltou bastante. A isto, né? As pessoas... Tem muita gente que voltou ao lado espiritual.
Sim.
Né? Do... Vou procurar alguma coisa que...
Eu vi que teve muita adoção de pet também, né?
Pet.
Teve muito, né? Porque deu o pessoal também que ficava só fora de casa.
Eu também.
Né?
Ai, gente, amo.
Muito amados, né?
Uhum.
Transmissores de muito amor.
Eu sou... Os criadores de cães e animais, enfim, não gostam muito de mim. Porque eu faço muita campanha pra adoção. Eu acho que... Tem muito animalzinho abandonado, então assim, quando a pessoa fala, vou comprar, eu falo, gente, não, né, primeiro adota, quando não tiver mais nenhum, aí, precisando de lá, daí a gente começa a pensar em comprar. Mas enfim, isso é interessante, as pessoas começaram a buscar um...
Salva-vidas.
É, eu acho que se voltaram para a espiritualidade, de alguma forma.
É uma companhia diferente, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa, pelo fato de estar na rotina, corrida, dia a dia, assim, a pessoa não teria, digamos, o tempo para dar uma atenção para ter um pet. Porque não adianta ter um pet só por ter.
Sim, exatamente.
Você sabe que exige todo um cuidado por trás dele. Então,
uhum.
Assim, e com o fato do pessoal estar muito de home office, trabalhando em casa, então assim, eu vi que muita gente que não tinha antes... partiu para esse lado, assim, eu acho que é muito legal, muito interessante.
É muito legal.
Depois a pessoa se apega, não tem como, né?
Não. Porque assim, de um jeito ou de outro, e até pra planta, né?
Sim.
Eu tenho uma amiga que falou, guria, nunca, agora eu tô cuidando do quintal.
Jardinagem.
Uhum. Plantei aqui, já tenho hortinha, não sei o que, aquele quintal está lá desde sempre. E agora ela começou a mexer. Isso também é uma mudança energética, né?
Sim, e eu penso que o processo, assim, da gente se apropriar do espaço da casa
é
uma mudança, né? Porque, às vezes, era aquele quintal que tava lá e que nascia meio que o que era pra nascer e morria o que era pra morrer e beijo, não vou te ver nunca mais, né?
Tem isso mesmo.
Então, assim, é muito doido até a gente pensar que o tempo que a gente queria, agora a gente tem.
Sim.
E isso, às vezes, é um problema.
É porque tem gente que não sabe como usar esse tempo.
Exato.
Tem pessoa que fica perdida, né?
Então, esse processo de ressignificar as coisas e usar espaços da casa que você não usava antes, de fazer coisas que você não se arriscava a fazer, de adotar o pet, de ter ali a lida diária com o animal, de fazer o teu garden lá na tua casa. Então, realmente é um retorno pro simples com significado.
Sim. E até de cuidar da casa, né? Também tem muita gente que reformou, pintou, trocou móveis,
bastante,
móveis,
gente,
né?
Aproveitou bastante.
E guarda-roupa, um monte de gente desapegou.
Sim. E eu fui uma.
É?
Acho que desde quando começou a pandemia, acho que eu já fiz umas 3 limpas.
Viu?
Porque daí você começa, parece que você tem mais tempo pra dar atenção de olhar que realmente tem muita coisa que você não usa.
Sim. E essas coisas que a gente não usa e que ficam lá é energia estagnada, né, Roberta?
Exato. É aquela tal daquela energia chá, que é a energia que tá parada dentro do sistema, né? Uhum. O que não é positivo. E em especial o guarda-roupa, que tá associado no arquétipo do nosso inconsciente. Então, quanta coisa a gente guarda e não quer mais guardar, né?
Sim.
Eu brinco que uma das coisas que me deixa feliz vai fazer aquela limpeza de guarda-roupa. Você acha uma roupa que você nem lembrava que você tinha. Sim, daí você se dá de presente de novo. Uh-huh.
Assim. Parece que é nova, né?
É. Uh-huh.
Quem nunca mexeu no guarda-roupa e achou uma blusa com etiqueta?
Ai, gente.
Eu nunca usei isso daqui.
Uh-huh. Não, deve, você não entende nem por que, que você comprou, né? Você fala assim, nossa, mas por que, que eu comprei se eu não usei?
A gente perdeu esse impulso de... É, também porque a gente não tá indo em shopping, em liquidação e não sei o quê, né? A gente passeava muito em shopping, daí tinha uma blusinha ali que tava baratinha. Você nem precisa.
Exatamente. Você levava só por levar.
É, mas é que tá barato. E daí tá barato, ficava no guarda-roupa e você não usava nunca. Isso deu uma ressignificada também, né? Não estamos em shopping, não estamos passeando, não estamos vendo, não estamos comprando.
Exato.
É. Só que aí é porque a gente não tá lá. A gente tem que trabalhar para quando a gente estiver lá de novo, e vai acontecer, a gente já ter esse aprendizado de dizer, não, tá barato, mas eu não preciso, não vou comprar.
É, e eu acho que muitas vezes o consumo, ele vinha como uma válvula emocional.
Isso. Ah, bastante.
Ah, é, então, né? Assim, ah, tô chateada, vou afundar minhas mágoas comprando roupa.
Uhum.
Ou vou afundar minhas mágoas optando por um alimento X.
Sim.
Então, eu penso que tudo isso... Por isso que eu brinco que foi um retiro à força,
foi,
né? Então, tirou o estímulo. Tá, agora você quer afundar as mágoas comprando roupa, mas não dá, querida. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer, né? Qual vai ser o mecanismo de liberação disso? Então, acho que a gente ressignificou muito. E nesse ressignificar, as coisas passam a ter mais sentido. Então, sim, é muito legal.
É legal porque aí você entende que você não precisa realmente.
Você começa a dar valor para o que realmente importa.
Uhum.
Exato.
Tá sensacional isso. Estão me cobrando aqui que a gente não terminou o altar. É verdade.
Ah, é, gente. Bafo, senão nós vamos pro Chilindrosa da Rádio. Ficamos lá guardadas, não vamos sair nem no Réveillon.
Deus, sim. Vamos terminar aqui.
Vamos terminar.
Anis estrelado.
Anis estrelado.
Ou semente de girassol.
Isso,
anotei,
isso.
Que mais?
Então, assim, pensar que é legal ter dentro desse altar, em cima desse altar, a força dos cinco elementos.
Ah,
então,
bacana.
Você ter alguma coisa que represente o elemento fogo, não quer dizer que tenha que ser uma vela. No Feng Shui, o elemento fogo é representado por objetos triangulares. Então, você pode colocar um objeto triangular, essa é uma maneira. Ou você pode colocar uma vela, se você preferir também. O elemento água, então... colocar, pode ser, não precisa ser uma jarra de água, mas pode ser, por exemplo, uma melancia, um pedaço de melancia, que é uma fruta rica em água. Pode ser essa fruta. O elemento fogo, o elemento água, o elemento terra. Então, de preferência, uma planta que esteja num vaso com terra. Na cultura tibetana, eles têm o hábito de presentear com terra. E isso é muito legal e é muito doido, porque é diferente pra gente, né?
Totalmente.
Foi, acho que faz uns 2-3 anos atrás, eu recebi a bênção, assim, graças a Deus, de ter a oportunidade de passar o Réveillon num ritual tibetano lá em Auroville, que é na região sudoeste da Índia. E aí lá eles fazem os mantras e tudo mais, teve até uma transmissão com o Dalai Lama, e trocavam terra. Porque a terra, para eles, representa a materialização das conquistas.
Uau, então, que sensacional. A família, todo mundo vai ganhar um potinho de terra.
Exato. Um presente super eco, né?
Eco totalmente.
Exato.
Que show.
Então, assim, nesse altar deles, eles colocavam ou uma planta que fosse num vaso com terra, ou então, de fato, um pouco de terra.
Uhum.
Então, colocava o fogo, a água, a terra, o elemento ar, através de um incenso, por exemplo, de um palo santo, e o éter, que é aquilo que está em tudo, em todos os lugares. Então, é muito legal que a gente possa colocar nesse altar, nessa força, tudo isso, uma foto da nossa família, possa colocar elementos que tragam com mais intensidade ou que é Yin ou que é Yang. E aí, recapitulando lá que a gente conversou, Yang traz a força solar, a racionalidade. Tá. Yin traz a força emocional lunar. Ah, então para minha família, eu preciso mais o quê? Que a gente consiga melhorar a nossa comunicação? Eu vou reforçar o que é Yang. Então vou colocar lá um quadro de um sol, eu vou colocar alguma coisa amarela, um objeto amarelo, vou colocar um livro que representa o que é racional, forma pensamento. Não, na minha família a gente precisa ser mais amoroso, precisa de mais união, a gente tá mais junto, etc. Então vou colocar tudo que é Yin, vou reforçar o Yin. Então vou colocar objetos azuis, eu vou colocar águas, eu vou colocar um pouquinho de água do mar, eu vou colher um pouco de água da chuva e vou colocar lá também. Então isso tudo representa esse altar da virada, esse rito terapêutico que você vai colocar, vai significar ali, e que nada impede de você fazer as suas orações ali, as suas meditações. Para quem fizer a carta terapêutica que a gente sugeriu, é legal deixar a carta dobradinha ali nesse altar também, com aquilo que você quer, não as baixarias, entendeu?
A baixaria vai pro lixo cósmico, não, como é que é? Sarjeta?
Sarjeta cósmica.
Sarjeta cósmica.
Tampa fechada, não queremos abrir, né?
Tá,
então, a cartinha com as afirmações daquilo que você quer, é legal colocar nesse altar. E uma outra coisa que eu gosto muito e uso nas consultorias do Feng Shui é algo que eu chamo de amuleto da saúde. Então, o que é esse amuleto da saúde? É um elemento, que pode ser uma planta, que pode ser uma foto, que você associa a outro elemento. Então não tem uma regra assim, tem que ser planta, Rô? Não, pode ser planta. Tem que ser uma foto? Não, pode ser uma foto. O importante é que você associe dois elementos. Então, por exemplo, se eu vou colocar uma planta, eu vou colocar uma planta e uma pedra de quartzo transparente, que é um cristal que, neutro, que vai fazer expansão. Ali eu tenho um amuleto. Se eu for colocar a foto, eu vou colocar a foto e a planta junto com a foto. Ali eu tenho a consagração do amuleto. Ou então vou colocar a foto junto com o quartzo transparente. O importante é que você associe dois elementos e que esses dois elementos, depois, de preferência, fique localizado bem no miolo da tua casa. Que o meio da casa representa o guarda-saúde. Lembra lá das 8 faces do baguá que a gente falou, as áreas? Então, o amuleto
da saúde...
Como
que eu vou deixar isso no meio da sala?
Se for, por exemplo, um quadro, você pode colocar numa parede. Não precisa ser no chão direto. Você pode usar vários elementos.
Sensacional.
Então, isso é uma outra opção, né? Lembrando que tudo são opções, para que você coloque dentro desse altar aí da virada. E eu acho que atribuir intenção, atribuir forma pensamento, atribuir emoção para aquilo é a condição fundamental.
Sim, senão você coloca tudo ali, né? Ah, meu Deus, tá faltando isso aqui, vai aí, coloca.
Joga o Palo Santo por fazer.
Acendei esse Palo Santo e abri essa janela, que eu não gosto dessa fumaça.
Não vai adiantar.
Gente, não é assim. Daí nem faz, né, gente? Nem faz.
Não, melhor não fazer. Daí melhor deixa.
É, senão... É. O importante é a intenção que você coloca.
Exato.
Sensacional. Bom, o que falta a gente falar de deixar para trás e de fazer agora para 2021? A gente estava falando aqui, inclusive, no intervalo, sobre o fato de que isso tudo que aconteceu... Tem a ver com tudo que os espiritualistas estão dizendo, né? De todas as linhas e correntes espiritualistas. E eu, gente, eu entrevistei muita gente aqui, nesse ano que passou, de linhas completamente diferentes, né? A gente falou de astrologia, a gente falou de projeção astral, que é ciência, a gente falou de Hare Krishna, a gente falou, enfim, de astrologia. Veio de várias fontes, mas todo mundo com um denominador comum. É uma limpeza planetária. É um processo de regeneração e de transmutação da Terra. Então, o que aconteceu é fato. Precisava ter acontecido.
Sim. Eu penso muito, eu gosto muito da cultura indiana. E tem um mantra que sintetiza os Vedantas, que são as escrituras antigas, que se chama Purnamadaha. Que a tradução dele, a grosso modo, diz assim: isso é perfeito, aquilo é perfeito. Quando recorremos ao perfeito, apenas o perfeito permanece. E aí, dentro da cultura Vedanta, não tem nada que esteja fora dessa perfeição. Então, eu compartilho desse pensamento, não só com esse olhar indiano, mas pela vivência e experiência que tenho dentro da Umbanda também, de que o processo é como tem que ser. Então, é um período de dor, Sim, mas a polaridade da dor é o amor.
Uhum.
Então, a gente tem que caminhar por essas polaridades, né? Eu penso e gosto de escolher a opção de que Deus nos deu uma grande oportunidade de expansão da consciência, de evolução e de aprendizado no ano de 2020.
Uhum.
Vamos se agarrar a isso, procurar o equilíbrio, o discernimento e entender que nada está fora do projeto. É, eu brinco que somos marionetes cósmicas, né?
Uhum.
Que a ciência hoje comprova o quanto que o divino existe, existe dentro da física quântica, a lei da imortalidade quântica. Então, é, de fato, isso que a gente vive é um processo de transição de uma ilusão para uma realidade. Então, é, eu acredito sim que é um evacuamento em massa, e que dentro desse evacuamento em massa, muitas vezes, são os nossos avós e avós que são os que, na maioria das vezes, carregam a maior sabedoria, porque já tem uma carga de experiência nessa dimensão grande, que optam pelo desencarne, muitas vezes em prol da vivência do seu neto.
Sim.
Então, isso dói, mas isso é lindo, gente.
Uhum.
E entender que o que distancia são dimensões. E que a gente precisa, assim, viver a dor, viver o luto, faz parte. Mas precisa ir além disso. E entender que a separação só existe quando existe a crença nela. Senão, não existe.
Isso é sensacional. A gente, se você pegar todas as linhas, enfim, espiritualistas, né? A Bíblia diz, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. O Espiritismo fala no... A gente tem muitas moradas, o próprio Jesus Cristo diz que existem muitas moradas na casa do Pai, então o Espiritismo fala muito de... existe uma evolução espiritual e tudo que se passa, né? Eleva o teu espírito para um trabalho maior. Os astrólogos, enfim, estão falando dessa transição planetária da Terra de planeta de expiação, que a gente estava aqui para cumprir umas provas, né, expiar algumas coisas, para de regeneração, que é um planeta que vai evoluir. Então, assim, nós estamos em... Eu sei que tem muita gente me ouvindo agora e dizendo, mas foi difícil, eu perdi um ente querido, eu perdi...
Sim,
né?
É difícil.
É.
E acho que essa dificuldade tem que ser respeitada,
sim,
tem que ser vivida, tem que ser honrada, faz parte disso e isso não pode derrubar, isso tem
isso.
Que ser a dor que vai te levar a um crescimento, porque se você ficou, tem um porquê de você estar aqui. E é muito importante que você viva.
Mas é isso que eu ia até comentar. Até não só em relação à pandemia. Tudo que a gente já viveu antes, né? As pessoas passam por dificuldades diferentes, né?
Sim.
Então, assim, eu acho que tudo na vida é um aprendizado. Vai de você saber aprender com aquilo ou não. Porque daí também já não tem como ninguém optar na sua consciência.
Aí já tá o livre-arbítrio, né?
Exatamente.
Ou aprende ou uma escolha sua.
Nada acontece sem que era pra acontecer. Então, assim, as coisas acontecem como elas têm que acontecer, mas vai de você levar aquilo como uma lição de vida, um aprendizado ou não.
Exatamente. A gente vai pro intervalo. A Roberta falou que se você tá aqui, se você ficou é porque tem uma coisa pra fazer. Eu vou te dizer que se você veio também. Porque escolhemos todos estar aqui.
Exatamente.
Neste momento, sabendo tudo isso que ia acontecer, e a gente lá em cima falou, deixa comigo então. Vamos lá que a gente dá conta. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.